Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Leonardo Martins. Estou na Ação Bíblica Saúde faz o quê? Minha mãe, Dona Carolina, todos conhecem. Quantos anos? Me ajuda aí. Desde a adolescência? Mais ou menos 35 anos. Estou com 41. Nós temos tem minha esposa, não está aqui, que levou as crianças lá para a salinha, mas sou casado com a Daiane, há uns 9 anos. Temos dois filhos, a Lívia, de 5, e o Davi, aquele pequenininho que estava correndo por aí, de 1 ano e meio. Então é uma grande alegria para nós e um desafio também, né? Não é fácil, quem tem filho sabe como é que é, a correria, a vovó ajuda bastante a gente. E nós temos no PG que nós cuidamos também lá em Itaim Paulista, na Zona Leste, faz uns 8 anos. Então é um grupo bem querido lá. Nós nos mudamos para a Zona Sul recentemente, então nós fazemos de 15 em 15 dias lá, mas agora estamos indo uma vez por mês mais ou menos. Mas a gente não vai deixar de ajudá-los, de estar junto com eles. E esta noite, queria trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Podem abrir suas Bíblias em Salmos 16. Segura lá, o dedinho lá, quem está com Bíblia pode abrir. Quem está com o celular pode abrir o celular, não sei se vai transmitir aqui. Eu vou contar uma história verdadeira para a gente iniciar. Um jovem, ele se formou na faculdade, e o que que, quando a gente se forma na faculdade, o que que a gente almeja? Um trabalho, né? Ele conseguiu o seu primeiro trabalho. Ele era a pessoa mais feliz que tinha, né? Todo feliz e tal. Mas o tempo, essa alegria passou, porque era numa outra cidade, então era longe dos pais, longe da família, era longe dos seus amigos, a cidade natal que ele estava era outra. Enfim, o trabalho era bom, mas a solidão era esmagadora. E esse jovem, ele uma noite, sentado lá na sua sala, no seu apartamento, ele leu um versículo que o alegrou muito. E aí esse versículo trouxe paz para ele num primeiro momento. E aí passaram-se os dias, as noites, a angústia voltou. Essa angústia voltou e ele ficou desesperado, não sabia o que fazer. O que que ele fez? Ele voltou a ler o versículo diariamente, noite após noite, lendo e relendo, até que ele decidiu colocar o seu coração totalmente na promessa desse versículo. E incrível que ele aprendeu que a parte dele era só entregar a Deus e confiar seu coração nessa promessa, e aguardar sua resposta fiel. E dia a dia sua vida foi preenchida totalmente por Deus. Então o tema da mensagem de hoje é quando Deus nos preenche. Abaixe sua cabeça que eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, porque nós necessitamos da Tua graça, do Teu amor, do Teu perdão, da Tua direção, Pai. Sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada criança, adolescente que está aqui presente, ó Pai, nesta igreja querida. Deus, fale aos nossos corações a Tua mensagem, que possamos sair daqui diferente de como entramos, Senhor Deus. Muito obrigado pelos irmãos do som, pelo pessoal do louvor, cada um que está aqui ajudando, fazendo a sua parte, ó Pai. Guarde aqueles irmãos também que irão voltar de Cosmópolis hoje à noite do casamento, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, esse salmo que a gente vai meditar hoje é um salmo curto, são apenas 11 versículos, mas tem lições valiosas que a gente pode extrair dele. A gente vai aprender como o Arthur, cadê o Arthur? Ele está aqui. Ele falou sobre Davi no começo, né? Eu nem planejei nada com ele, mas ele comentou sobre Davi e nosso personagem hoje é o Davi. Então, como Deus já está falando desde o começo sobre Davi, vai continuar falando da vida dele. Ele entendeu de forma plena e eterna o que preenchia o coração dele, a vida dele. Ele viveu em tempo de grande apostasia, grande idolatria nessa época, e ele destaca a sua fidelidade nessa situação ante aqueles que vão para a idolatria. Então a sua esperança, confiança, ele colocou em Deus. É um salmo curto, mas eu dividi ele, nós vamos dividi-lo em três partes. Do 1 ao 4, a gente pode tratar o tema alegria de servir. Vamos ler do 1 ao 4, então. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. E 4, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Então a gente vê aqui no começo, ele começa com uma oração. E na vida de Davi, sabe que é frequente oração, né? Nesse caso aqui, ele não está pedindo por uma libertação de algum inimigo, algum livramento, que ocorreu já, a gente for ver alguns outros salmos, ele sempre fala isso, do meu refúgio, és minha rocha, quando ele está fugindo de algum inimigo. Mas nesse caso, ele está dando continuidade à felicidade que Deus já colocou na vida dele. Então, fazendo um paralelo para os dias de hoje, como você começa seu dia? Olha que interessante, ele colocou o salmo como uma oração, é uma pequena oração, mas guarda, meu Deus, porque em ti me refugio. Nós, hoje em dia, como é importante a gente acordar, a gente não sabe como vai ser o dia, né? Os desafios do trabalho, a escola das crianças. Então, por que não começar o dia assim? Senhor, guarda-me, Senhor, guarda minha família, guarda-me a minha ida até o trabalho, guarda minha prova que eu tenho que fazer hoje. Um teste. Olha como Davi começa, olha quanta coisa a gente pode aprender só nesse primeiro versículo como oração. Como nós temos aí, foi falado, oração de às segundas-feiras, mas como está a nossa vida diária de oração com Deus? No 2, olha que interessante, olha que lindo que ele fala. O bem-estar dele está totalmente dependendo de Deus. Ele expressa o que ele sente, porque ele tem essa comunhão já com Deus. Então, pensa em Davi, um grande homem, tendo tudo e mais alguma coisa, né? Um homem com posses, com bens, com autoridade, com pessoas dispostas a servir, mas ele falando isso, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tem outro bem. E nós aqui, trazendo para o dia de hoje, em que nós temos colocado nossos bens? Na conta bancária, se ela está bem, a gente fala, estou tranquilo, estou em paz, estou seguro. Ou num carro, ou numa casa, ou no status, numa profissão, né? A gente estudou tanto, chegou num ponto que virou coordenador, supervisor, diretor, enfim, presidente. Será que isso é o que segura, é o que fala, não, agora eu estou bem, não preciso de mais nada. Davi, não. Ele chegou num ponto que ele falou, eu não possuo outro bem. Além de ti, será que a gente hoje a gente consegue chegar para Deus e falar, Deus, não tem mais nada, não tem filhos, não tem mãe, não tem pai, o que me preenche é a ti somente. Ele fala no 3 que o seu deleite está nos fiéis, enquanto ele confia em Deus. Nós temos aqui irmãos que estão ajudando aqui na Igreja Santana, que já ajudaram lá na Igreja da Saúde. Esse é o espelho. Se você aqui está novo, ainda não está frequentando, está começando, ou ainda não está ajudando em alguma coisa, se espelhe nessas pessoas. Olhe para o pastor Patrick, sua família, olhe para o Léo Domingos, para os irmãos que estão servindo. Essas pessoas nós temos que copiar, ser exemplo. No mundo a gente vai ter todo tipo de exemplo. Pode reparar, teus vizinhos, teu trabalho, as pessoas de sucesso, os atores, os artistas, não são nelas que a gente tem que se espelhar. E Davi, ele se espelha nos fiéis, naqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Em contraste a tudo isso, vem o 4. E aí ele fala que as As tristezas multiplicadas é a porção daqueles que buscam outros deuses. Naquela época, que eles buscavam? Baal, Astarote, Aserá, vários outros deuses do sol, deus da lua. No Egito tinham vários deuses, né? Deus para todo tipo de coisa. Exatamente. Mas deuses que têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem. E hoje? Quais são os deuses de hoje? Os ídolos do nosso coração? A tecnologia, a internet, o celular, pode ser filhos, pode ser uma carreira, pode ser um cargo. O que mais? Pode falar, José. Sim, viagens, dinheiro, né? Sexo, pornografia, o que mais? Traições, pode falar, Simone. Sim, ela falou dando risada, mas eu conheço gente, viu, eu já vi várias pessoas falando assim, não, eu considero mais meus cachorros do que os humanos. Eu dou mais valor para o cachorro do que para o humano. Sim, com certeza. Então, esses são os deuses do nosso tempo, a fama, bens materiais. Gozado que a gente vive um tempo de insegurança, né? Ao mesmo tempo que a tecnologia é tão avançada, né? Hoje em dia nós vivemos a comunicação é assim, né? Acontece uma coisa lá no Oriente Médio, Estados Unidos, na China, no Japão, aqui a gente já sabe, no mesmo instante. Temos comunicação com qualquer local do mundo. Hoje em dia as empresas investem em dados, ciência de dados, onde que prevê o comportamento do cliente, sabe o que ele pode comprar, o que ele pode gastar. Então mercados colocam um produto estratégico, sabendo que, ó, a pessoa vai vir aqui, ela gasta isso aqui, e ela já coloca outro produto que eu sei que ela vai comprar. São dados, são informações valiosíssimas que hoje tem no mercado. Então, a tecnologia avançando tanto, mas em contrapartida, a gente vê o quê? Feminicídio em alta, racismo, as pessoas não se cumprimentam mais, a pessoa pisa no seu pé no ônibus, no metrô, não está nem aí. Então, olha que interessante esse paralelo. Enquanto um lado do mundo avança tanto, mas parece que a gente retrocede em coisas básicas, em admirar uma paisagem, em admirar uma árvore, um campo, porque a gente está correndo, o dia passa rápido, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que levar o filho na escola, eu tenho que voltar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que entregar esse relatório, eu tenho que cuidar do meu cachorro, eu tenho que cuidar disso, daquilo, é meu neto, não sei o quê, eu tenho que ir no médico, eu tenho que tomar remédio. É tanta coisa hoje que a gente não sobra tempo. Quando vai ver, a gente já está cansado. Ah, Deus, eu oro amanhã, eu leio amanhã a Bíblia, porque eu estou muito cansado, hoje já foi muito corrido. Ah, esse evento que vai ter na igreja, eu vou deixar, vai ter um outro mês que vem, daqui outro semestre eu vou, não vou nesse não, porque as coisas da minha vida, eu estou fazendo muita coisa, não tenho tempo. Então, a mesma forma que as coisas avançam, de outra forma a gente vê a insegurança. Eu estava vendo no jornal, essa semana a gente liga no jornal, o que acontece só? Violência, morte, assalto, né, em bairros bons, em bairros não bons. Então hoje não tem mais essa, ah, eu moro no bairro X, é seguro. Não é, eles invadem qualquer lugar, qualquer prédio, independente de você ter segurança, não tem. A gente não tem mais segurança. A gente, se for andar daqui até o metrô Santana, que é próximo, dependendo do horário, é perigoso. Tem que ir com mais gente, tem que ir de carro, tem que ir de Uber, porque você sabe que pode acontecer alguma coisa. Eu estava comentando com a minha mãe que a gente morou aqui na Zona Norte, na Leôncio de Magalhães, Jardim São Paulo, quando eu era bem pequenininho. E aqui na Cruzeiro do Sul eu vi, o canteiro era bem bonito, tal. Hoje em dia tem um monte de gente morando, né, nos canteiros. Eu fiquei sabendo que tá até perigoso, dependendo do horário que você passa no farol, eles quebram o vidro, roubam teu celular. Então, enfim, a gente não tem essa, é uma falta de segurança. Outro ponto, política, a gente não tem confiança em ninguém. Vamos caminhar. Agora dos 5 ao 8. A gente falou alegria de servir, que Davi colocou. Agora alegria da fé. Vamos ler dos 5 ao 8. O Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Olha que lindo, né? Então, no 5, ele coloca, o que é uma herança? É uma riqueza que a gente recebe, que a gente nos deixa seguro, né? Pô, recebi aquela herança do meu avô, ele tinha uma herança boa, estou tranquilo, estou em paz, né? Agora eu vou poder fazer tudo o que eu queria, cuidar da minha família. É uma herança, a gente coloca confiança nisso. Não deixa seguro. Mas o que, que ele fala? Quem garante o futuro dele? Quem que é a segurança do Davi? O Senhor é a minha herança. Ele podia colocar a segurança dele no poder que ele tinha, no trono, nas pessoas que o cercavam, nas mulheres que ele tinha, nos súditos, mas não. Ele chega num ponto que ele fala, o Senhor é a minha herança. Olha como é lindo isso, como é forte. É Ele que garante o futuro do Davi. Minha segurança está em Ti. No 6, aqui a gente fala, essa versão está um pouquinho... Eu gosto da versão NVI e NVT, que fala um pouquinho mais claro. Cai-me as divisas em lugares amenos. Naquela época, as tribos eram divididas por terrenos, por lotes, por terras, né? Então, o que ele quer dizer aqui? A minha parte, a minha terra, a minha porção é um local agradável. É um local agradável. O Senhor que me dá essa parte agradável do meu, desse bem, desse lote. A estabilidade dele se baseava na constância que Deus sempre estava com ele e vai estar com seus filhos até o fim. O Senhor tem a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. O que ele quer dizer com isso? Ele sabe que Deus conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas, e que ele se caminhar com Deus diariamente, Deus vai estar com ele. Não é que ele não vai sofrer perigos, não vai ter dificuldades, como todos nós temos aqui. Mas como Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo. Mas por que a gente sempre cai no mesmo erro? Porque a gente está olhando para o hoje, para o aqui, para o agora. A nossa mente, em vez de olhar para a eternidade, onde é para olhar, a gente está olhando para aqui, agora. O nosso coração, infelizmente, a gente não consegue ficar, a gente está olhando para aqui, a nossa visão é limitada. Mas Deus está vendo lá na frente, Ele quer que a gente confie, descanse na segurança dEle. E Davi chegou num ponto da vida dele que ele entendeu, que ele falou, não, não é isso, não é meu reino, não são as pessoas, é o Senhor, é Ele que está me preenchendo, é Ele que vai me preencher. O 8... A importância da comunhão diária com Deus, que se faz sempre presente na nossa vida. Então, como é importante hoje a gente orar. Lembra como ele começou o salmo? Como oração. Então, começa o teu dia com uma oração, mesmo que for curta. Ah, acordou atrasado. É, a gente acorda atrasado, às vezes tem que correr, tomar o café e sair correndo. Quem sabe que tem trânsito, a cidade é uma loucura, e etc, etc. Ora no meio do caminho, mas ora. Entrega o teu dia nas mãos de Deus. Leia um versículo, leia um capítulo, faz um desafio com você mesmo. Eu comecei um desafio comigo faz anos atrás, de ler um capítulo por dia. Então, a gente morava, como eu disse, na Zona Leste, a gente pegava de Ferraz Vasconcelos até a Luz aqui, de trem, é uma hora, em pé, né? Quem conhece lá sabe como é que é. Vinha lotado. E eu vinha lendo. Então, eu peguei esse hábito. Foi fácil? Não, que é difícil a gente pegar um hábito, uma ter disciplina. Mas eu aprendi, então todo dia hoje, mesmo que eu estou aqui no Sacomã, mais perto para o meu trabalho aqui em Santo Amaro, de manhã eu pego um versículo e vou lendo. Então assim, o Antigo Testamento quase eu já acabei uns 2 anos para cá, desde quando eu comecei, lendo um capítulo por dia. Então assim, às vezes você fala, ah, mas é muito, tem capítulo que é grande? Tem, Léo, tem capítulo que é grande. Fala, Deus, eu vou ler 5 versículos por dia. Começa com 5, começa com 2, começa com 10. Mas tem esse hábito de ler. Davi, ele aprendeu que estando na presença de Deus, ele não ia ser abalado. Então ele orava, ele lia, a lei estava sempre com ele. E Deus, sua mão era com ele. Vamos para a última parte. Do 9 ao 11, A alegria da esperança. Vamos ler. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Olha que lindo. O 9, com base na presença de Deus, ele coloca coração, espírito e corpo. E se alegra porque ele sabe que essas três partes estão seguras em Deus e não há nada que ele teme, que ele temer. Isso pode trazer para nós hoje também. Alegre-se seu coração porque Deus está contigo. Deus, ele sabe a luta que você está passando, o desafio que você está vivendo, os problemas que você tem na sua casa, no seu trabalho, ele sabe. Ele está no controle da situação. Confia, descansa nele, como Davi fez. Ah, mas eu tenho uma doença terrível, eu tomo muitos remédios. Deus sabe. Confia nele o teu corpo. Confia nele a tua alma, o teu espírito. O 10 é interessante. Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. A gente pode fazer um paralelo aqui com a ressurreição. Ele sabe que com Deus, quem crê, até a sua alma irá ser guardada após a morte. Olha que incrível isso. Ele sabe que, mesmo que quando ele morrer, ele sabe que ele vai ser guardado. Deus vai estar com ele. E nós sabemos que a promessa que Deus deixou para a gente, né? Se ele não voltar antes de a gente morrer, aquele que crê que entregou sua vida vai estar com Cristo. Então não há nada a temer. E o 11 é um grande privilégio a gente poder desfrutar aquele que entregou sua vida a Cristo, ter a vida eterna. Saber que quem não troca o Deus verdadeiro por deuses falsos, que anda nos caminhos da vida, os caminhos que levam uma vida verdadeira, onde vai levar isso? Plenitude do quê? De alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente, não tem fim. Aquele que caminha com Cristo vai ter delícias perpetuamente. Se hoje você está tendo dor, está tendo dificuldade, problema, pensa lá no céu. Vai acabar tudo isso. Se você sofre com solidão, depressão, angústia, medos, dúvidas, não vai ter mais. Vai acabar tudo isso. Toda essa dor que você passa na sua casa, esse conflito que você tem, essa luta que você tem consigo mesmo, que só Deus sabe que você tem no seu coração. Ninguém mais sabe, mas Deus sabe. A gente já está concluindo. Tem uma citação, quem conhece aqui John Piper? É um escritor muito famoso, escreveu livros bem importantes, Josué conhece, né? Livros muito valiosos. Ele faz um paralelo referente a esse capítulo, esse versículo 11 que a gente leu, ele fala assim, eu vou ler para vocês. John Piper afirma que o problema do ser humano não é a busca do prazer em tudo, mas sabe o que é? O contentar-se com uma felicidade pequena demais. É olho aqui, é nessa terra. O que mais? Ele fala, terrena demais, limitada demais. Deus nos criou e nos salvou para a maior das alegrias. Na sua presença, a plenitude de alegria. Nele encontramos delícias perpetuamente, sem fim. A verdadeira felicidade não está nos prazeres do pecado, que são passageiros, mas na presença de Deus. Nele encontramos a razão de viver. Aí ele fala, Davi tinha tudo. Mas sabe onde ele encontrou a verdadeira vida? Na presença de quem? De Deus. Foi ele que foi preenchido, é ele que ele completou a vida dele. Vocês lembram do jovem no começo que eu comentei, que eu fiz a ilustração, do jovem que passou na faculdade, seu primeiro trabalho? Sabe qual o versículo que ele leu? Que ele entendeu, que ele deixou Deus preencher a vida dele? Foi esse 11. Vamos ler novamente. Esse é o nosso versículo-chave de hoje à noite. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Davi foi refugiado muitas vezes, e aqui no versículo 11, ele se encontra como herdeiro, herdeiro da promessa, herdeiro de tudo aquilo que Deus prometeu, aquilo que nem olho viu, nem mente pode imaginar, o que Deus planejou para aqueles que o amam. Aquele jovem Davi encontraram uma vida não isenta de problemas e dificuldades, mas encontraram que uma vida com a presença de Deus irá ajudar a passar pelos problemas, dificuldades, e que o coração deles está em Deus e está lá no futuro, lá na vida, no céu, na eternidade. Não aqui nesta terra, como o Joe Piper fala, onde é tudo limitado. Não vamos colocar nosso coração, nossa mente aqui. Vamos pensar que Deus tem algo a mais para a gente. Aqui é passageiro. Eu estou com 41, mas parece que foi ontem que eu tinha 17. Brincadeira, né? Mas passa rápido, passa rápido. Daqui a pouco eu tenho 50, 60, acabou a vida, 70, e aí? Acabou. O que que eu fiz? O que que eu estou deixando de legado para os meus filhos? Ou estou só preocupado, com uma roupa, com uma aparência, com o que vão falar de mim? Ah, no meu trabalho eu tenho que ser o cara, né? Não posso. Não, eu tenho que falar de Deus no meu trabalho, eu tenho que ser exemplo no meu trabalho, eu tenho que ser exemplo para minha esposa, para os meus filhos, para minha mãe, eu tenho que honrar ela até o fim da vida dela, eu tenho que cuidar dos meus irmãos, eu tenho que ajudar a minha igreja, eu tenho que estar disposto a servir e ajudar. Saber que o quê? Que a herança que me está guardada não é para essa vida, é lá no céu. Eu faço um desafio para você essa noite, decora esse versículo. Chega na tua casa, anota num papelzinho, coloca na geladeira, no espelho, no carro, enfim, um local que você passa e vê direto, na cabeceira da tua cama. Salmo 16, 11. Tu me farás. Quando você vier algum problema, você fala: Tu me farás ver os caminhos da vida, Senhor. Na tua presença, plenitude de alegria. Na tua destra, na tua mão direita, delícia perpetuamente. Coloque tua fé, tua esperança nesse versículo e deixe Deus preencher a tua vida. Porque lá fora ele sabe que tem um inimigo e que ele vai querer preencher a tua vida com várias de outras coisas. Vários ídolos. Ele está lá tentando uma brechinha, uma deixa que a gente dá, ele quer lá para enceifar, para dividir, para trazer problema, para trazer, separar famílias, para destruir famílias, destruir carreiras, trabalhos, um trabalho na igreja. Ele quer dividir, ele quer separar, ele quer causar a destruição. Mas Deus não, Deus ele veio para trazer vida. E Davi entendeu isso, a sua vida. Então eu faço esse desafio para você hoje. Decora esse versículo. Quando você estiver sentindo só, às vezes a gente está rodeado de gente, tem uma família grande, mas a solidão bate, né? A gente sabe quando vai deitar a cabeça, só você sabe e Deus sabe o que que vem na tua cabeça, né? Fala, meu Deus, quanto problema, e é isso, e é aquilo, e eu não consigo, eu não sou nada, o que que eu estou fazendo? Lembra desse versículo, fala, Deus, me ajude a ver os caminhos da vida, me ajude a confiar em Ti, a ser como Davi, completa a minha vida, preencha a minha vida. Eu estou tentando preencher com outras coisas, mas não está dando certo, não está preenchendo, eu continuo vazio. Então, você que está aqui hoje, você que está no online, como está a sua vida? Faz uma avaliação. Ela está vazia ou você tem tentado preenchê-la com outras coisas? Que para você, você acha que vai preencher, mas não vai preencher. Com o que você tem tentado preencher a sua vida? Como Davi, eu convido você a fazer parte dessa família, a família de Deus. Onde a gente encontra o quê? Felicidade completa, genuína, perpétua. O salmista nos diz que irá haver plenitude de alegria. Olha que coisa linda. Haverá felicidade completa, incomparável, jamais experimentada em nenhum coração. A gente não sabe o que é isso, porque só quem caminha com Deus sabe. Então, se você ainda não tem Jesus no seu coração, você que está na sua casa, entregue sua vida a Ele, creia nele, deixe-lhe preencher a sua vida, como Davi deixou, como o jovem que a gente comentou, e como os demais cristãos que vivem para Deus. Esse é o meu desafio, minha mensagem para você hoje, que meu desejo é que Deus preencha o meu, o seu, o coração da sua família. Se há alguém que você está evangelizando, orando, continue, não desista. Ah, mas essa pessoa é dura demais, eu chamei para vir aqui na igreja, não vem. Continue orando. Eu conheço casos de tantas pessoas que demorou para aceitar, que duro de coração, mas quando o evangelho entra, não tem jeito. Quando o Espírito toca nosso coração, nossa mente, a gente se entrega. Nós temos orado, né, lá no PG, aos tios da minha esposa, lá há anos, e vamos continuar orando para que eles se entreguem. E estão envolvidos em alcoolismo, um envolvido com várias mulheres, entende a palavra, ouve PG após PG, sabe o que Deus é, o que Deus faz, mas não quer largar, sabe assim, não quer largar. As coisas do mundo sufocam tanto que não quer largar. Aí a gente fala, e vamos continuar falando. Deus que faz a obra, a gente faz a nossa parte. Estamos orando, a tia, que é a irmã deles, fala, Léo, continua orando, vamos orar, tia, vamos orar sim. Todo dia que tiver PG, a gente chama eles, eles ouvem. Já houve conversões naquele PG. Então a gente sabe, é um desafio, mas como Davi, a nossa luta é essa. Senhor, me faz ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria. Quando vier o desânimo, lembre desse versículo. Fala, Deus me ajuda, hoje eu não estou legal, hoje eu não estou bem. Briguei com a minha esposa, briguei com a minha filha, no trabalho não está bem as coisas. Deixa, ele vai te ajudar, ele vai completar, ele vai preencher você. Ou alguma coisa que está dentro de você que você não, ninguém sabe, você não consegue se abrir. Deixa Deus cuidar disso que está no teu coração, deixa Ele tratar isso que está dentro de você. Davi entendeu que o que ele precisava para completar a sua vida era a presença de Deus. Que Deus abençoe vocês, a cada um que está aqui presente, a vida de seus familiares também, daqueles que não estão aqui, e que vocês podem contar comigo, com a minha família, quiser conversar. Léo, quero entregar minha vida para Deus, como é que eu faço? Pode me chamar aqui no final do culto ou depois. Os irmãos, quem tem meu contato, pode passar meu contato. Vamos caminhar junto. Eu sei que não é fácil a vida aqui nessa terra, mas há uma promessa que eu e você tem que colocar nosso coração na sua mente. Não aqui, mas como Davi e como os demais, tantos outros homens e mulheres da Bíblia que já se passaram e deixaram exemplo para nós que está aqui e nossos outros irmãos queridos que estão aqui servindo também, que são exemplos para nós. Confie neles, peça ajuda para eles, Léo Domingos, nossos irmãos aqui, Cláudia, Arthur, irmãos que têm uma fé tão grande, já lá da saúde, pode ajudar vocês em diversos assuntos. Conte com eles, a gente sabe que sozinho a gente não consegue, a gente precisa da igreja, a gente precisa de um ombro amigo às vezes. E Deus deu uma igreja aqui em Santana, não foi à toa. Não foi o pastor Patrick, ah, eu vou abrir uma igreja lá porque está no meu coração. Não, Deus colocou ele no coração. Tem um propósito porque tem uma comunidade aqui. Zona Norte é imensa. Com certeza tem muita gente para ser alcançada. E vocês estão aqui, estão começando. Então, através de vocês, isso aqui vai explodir, vai aumentar, vai crescer. Continua, não desanime. Deixe Deus preencher a tua vida. Amém?